Senhora presidenta, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha na Rádio Senado, também pela TV Senado e nas redes sociais. Eu queria falar um pouquinho aqui novamente sobre a reforma da Previdência. Acho que esse é o tema mais importante que nós temos sendo discutido aqui no Congresso Nacional. Não está no Senado da República, mas está na Câmara dos Deputados. E a sorte desse texto pode chegar aqui. Eu espero que não, que a gente consiga resistir. Ontem o governo falou que alterou o texto, melhorando as condições do que foi apresentado, que retirou os trabalhadores rurais, que melhorou a vida dos policiais. Pois bem, algumas alterações de fato foram feitas, mas a base, aquilo que afeta a maioria das pessoas, não foi feito no texto, e é isso que nos preocupa. Por exemplo, foi mantido o aumento da idade para a aposentadoria, 65 anos homens e 62 anos mulheres. Eu falo aqui de novo, as mulheres vão ter que trabalhar 7 anos a mais, os homens 5 anos a mais. Eu pergunto, o que esse governo tem contra as mulheres? As professoras, então, terão que trabalhar e contribuir 10 anos a mais. É muita sacanagem isso. E eles não explicam por quê. Ah, dizem que as mulheres têm a mesma longevidade masculina, hoje já trabalham. Esses senhores esquecem que as mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho. Trabalham fora de casa, trabalham dentro de casa. Esses senhores não sabem que a gravidez tem impacto na vida das mulheres. Esses senhores têm muitas coisas a aprender com o mundo feminino. É por isso que nós estamos tendo tanta violência contra a mulher, tanto preconceito, tanta misoginia na sociedade. Porque o governo oficializa uma proposta que vem efetivamente de encontro, ao contrário daquilo que nós conquistamos na Constituição de 88. Mas pior do que isso, você estabelecer uma idade mínima para todo o Brasil é você não compreender as realidades regionais diferenciadas que nós temos e os trabalhos diferenciados que nós temos. Vejamos nós aqui, senadores e senadoras. Nós aguentamos trabalhar até 65 anos. Aliás, tem senadores aqui com mais idade, 70, 80. Mas veja o ambiente que nós trabalhamos. Nosso trabalho é vir aqui parlar, falar, a gente senta em boas cadeiras, anda em bom carpete, tem boa vida, ganha bom salário, trabalhamos muito, viajamos, conversamos com as pessoas, mas as nossas condições de trabalho nos dão condições de trabalhar por mais tempo. Agora, vamos pegar alguém que trabalha na construção civil. Muitas vezes já começou cedo, como ajudante de pedreiro do pai, lá com os 15 anos, puxando balde de cimento e de cal, assentando tijolo, trabalhando no sol, trabalhando na chuva, às vezes trabalhando sábado e domingo para entregar a construção. Você acha que uma pessoa dessas chega aos 65 anos com uma boa disposição física? Ou então uma pessoa do interior, do sertão nordestino, do interior do Paraná, que não precisa necessariamente ser agricultor rural, agricultor ou trabalhador rural, porque aqui eles estão dizendo que vão manter, mas essa pessoa que trabalha em condições piores, é óbvio que ela não vai ter resistência de idade. Então não dá para tratar igual o que é diferente. Assim como também o cálculo do regime geral de previdência não vai pegar os 80% dos melhores salários e 100% dos maiores. A questão, por exemplo, da pensão, nós vamos ter que continuar optando. Nós não, o pessoal da previdência, principalmente do regime geral, vai ter que continuar optando se pega a sua aposentadoria ou a pensão, e se pegar a pensão vai ter redução. Isso é uma maldade que se faz com o povo brasileiro. Vamos lembrar que a maioria das pessoas nesse país ganha menos do que R$4.000, que é o salário, que é o auxílio moradia dos juízes e Ministério Público, ganha menos do que isso. E é essa gente que vai atingir. Então, eu não consigo entender essa lógica da reforma da Previdência. Eu tenho que aqui fazer um alerta. O que vai ser votado na Câmara não é a favor do Brasil, não é a favor do povo brasileiro. Quer fazer uma reforma, faça em cima dos privilégios dos nossos aqui parlamentares, dos privilégios do Ministério Público, do Judiciário, da Receita Federal, da Polícia Federal. Faça em cima disso. Eles, por exemplo, tiraram os policiais no caso do redutor da pensão. Se o policial que morrer em serviço, se o policial morrer em serviço, não vai ter redução da pensão. Eu acho justo. Mas eu acho justo para todos os outros trabalhadores que morrem em serviço ou que morrem. Por que que a viúva de um é diferente da viúva de outro? A criança de um é diferente da criança de outro? Somos todos seres humanos. É isso que nós estamos falando. Como que nós tratamos as questões fazendo discriminação? Em relação à aposentadoria rural, Eu ainda quero ler com mais detalhe o texto, porque disseram que excluíram os trabalhadores, que vai continuar 15 anos de trabalho, vai continuar a aposentadoria para as mulheres 55, para os homens 60, e não vai precisar contribuição mensal. Aliás, não falam que não vai precisar contribuição mensal, não citam nada. O meu medo é que venha depois uma lei, que não precisa a Constituição para isso, implantando a contribuição mensal para o trabalhador rural ou para o agricultor. Nós estamos falando de uma aposentadoria especial, especialíssima, conquistada na Constituição de 88, que foi muito importante para debelar a pobreza nesse país, a miséria no interior do país. Então, a gente tem que ficar atento. Quero dizer para os trabalhadores rurais e agricultores que nós estamos atentos. E aproveitar também que eu gostaria de falar hoje sobre um assunto específico que afeta o meu estado, mas eu acredito que afetam todos os estados brasileiros, que é o preço do leite pago ao produtor rural. O preço do leite pago ao produtor rural. Lá no meu estado, no estado do Paraná, eu estive falando com produtores rurais da área do sudoeste do Paraná e hoje o litro de leite está na casa de 80 centavos. Nós já tivemos o litro de leite pago ao produtor cerca de 1,10. Então, hoje precisa vender 5 litros de leite para comprar 1 litro de gasolina. Que país é esse? 5 litros de leite para comprar 1 litro de gasolina. No caso do Paraná, a situação é agravada pelo descaso combinado das duas esferas do governo ou desgoverno. O estadual, na mão do Beto Richa, e o golpista nacional, na mão do Temer. Só interessa em manter privilégios, mas a gente quer saber qual é a política que o governo está fazendo para o preço do leite. Os laticínios estão pagando para os produtores e está muito abaixo. Como eu disse aqui, é coisa de 85 centavos. É desanimador. Enquanto a gente paga no supermercado o litro de leite, em média, R$ 2,50, aqui em Brasília, R$ 3,00 a caixinha, o produtor rural recebe menos da metade desse valor pelo trabalho que teve, desde o cuidado com o rebanho no pasto, até tirar o leite, guardar e entregar para a indústria. É isso que a gente está conversando. Que tipo de Brasil nós queremos? Aquele que valoriza o trabalho, que valoriza o agricultor, o produtor, ou aquele que valoriza quem acumula dinheiro e quem ganha fácil? É o país dos banqueiros, cujo o banco tem lucro de 25 bilhões e todo mundo fica olhando, achando normal. É indecente isso. E aí o produtor rural ganha isso, 85 centavos por litro de leite. No governo do Temer, o produtor precisa vender quase ou mais 5 litros de leite para comprar 1 litro de gasolina. Isso é muito desanimador. E sabe o que significa o leite para uma família que vive, mora e trabalha na roça? É o dinheiro do mês, gente. Ter a vaca leiteira na agricultura familiar garante o chamado cheque do leite, que paga a conta da energia elétrica, usada inclusive para resfriar e conservar mais produtos. É o leite que paga o rancho do mercado, que paga, e até é irônico dizer isso, o combustível com que a família abastece o carro. Aí vem a propaganda do governo e as notícias dos jornais dizerem que não subiu o preço da carne, de boi, do porco, do frango e o preço do leite. É ótimo não subir o preço, mas quem está pagando a conta dessa economia no chão e que a baixa inflação reflete bem isso é quem trabalha no campo e quem produz os alimentos. Só que, na realidade, não subiu para o produtor, porque no mercado já tinha subido e continuou alto. Baixou a inflação, mas os preços não baixaram de acordo com a inflação. Aliás, eu acho que devia ser assim. Reajustou o preço da inflação, quando baixar a inflação, o preço tem que ser reajustado para baixo. Até para que o produtor possa ter equilíbrio, porque senão só cai no produtor, gente. Não é justo isso o que se faz. Eu quero lembrar aqui o que o presidente Lula fez. O presidente Lula, para garantir qualidade da vida das pessoas, aumentou o poder aquisitivo do salário mínimo, garantiu renda mínima às famílias mais pobres com o Bolsa Família e deu condições às pessoas comprarem, se alimentarem melhor e, junto com isso, impulsionar a economia do país. Lula e o meu colega Requião, aqui, senador, que foi governador do Paraná, investiram muito em segurança alimentar, na agricultura familiar, no combate à fome nos municípios. Investiram, inclusive, na questão da produção do leite. As pessoas se lembram do programa do Leite das Crianças, que o Requião fez, do Luz para Todos, que foi feito em conjunto com a Copel na época, do Fome Zero. Também lembram-se aqui dos investimentos que nós fizemos através do PRONAF, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, nas bacias leiteiras, na cadeia do leite. Isso tudo foi importante para melhorar a vida das pessoas no interior. Então, eu queria deixar registrado aqui a minha indignação com essa situação. Voltar a repetir, nós já tivemos para o produtor rural a paga do litro de leite de R$ 1 a R$ 1,10. Hoje está R$ 0,85. Nós estamos pagando no mercado litro de leite mais do que R$ 2,00, às vezes até R$ 3,50. Então, ou seja, o preço baixou para o produtor, mas continua alto para o consumidor. A tão propalada queda da inflação do senhor Meirelles não está tendo efeito algum na economia e na vida das pessoas. Muito obrigada.